Tutmés Airan faz balanço positivo da sua gestão no Tribunal de Justiça de Alagoas no biênio 2019-2020 e se diz orgulhoso por entregar um poder judiciário melhor. Eu sou o Breno Leal e começa agora o Em Dia com a Justiça no rádio.
Em Dia com a Justiça.
Chegou ao fim a gestão do desembargador Tutmés Airan na presidência do Tribunal de Justiça de Alagoas. Neste Em Dia com a Justiça no rádio especial, conversamos com o magistrado sobre as principais conquistas do judiciário alagoano no biênio 2019-2020. Acompanhe. Presidente, 2 anos de muito trabalho, né? E aí, com o fim dessa gestão, qual que é o sentimento?
Sentimento de orgulho pela obra feita, entendeu? Eu acho que nós entregamos um poder judiciário muito melhor do que recebemos, né? Eu acho que nós nos aproximamos muito da sociedade, sobretudo de parte da sociedade que mais precisa da gente. E aí eu me refiro àquelas pessoas que sempre foram tratadas como invisíveis, né? As suas angústias, os seus conflitos, as suas necessidades nunca foram enxergadas, né? E aí nós acolhemos, conversamos, abraçamos, né? E acenamos com esperanças, né? E construímos, assim, uma arquitetura institucional capaz de dar vazão e continuidade a essa esperança, né? E aí eu me refiro ao trabalho que nós fizemos com as populações vulneráveis, né? Criando a vara de combate aos crimes contra essas populações, estimulando o executivo a criar a delegacia correspectiva, né? Estimulando a polícia militar a criar um batalhão específico para a proteção dessas pessoas, né? Empoderando essas pessoas, transferindo um pouco do poder nosso para elas.
Tutmés Airan destacou a importância do projeto Justiça Efetiva, que contribuiu para o cumprimento de 130,6% da meta 1 do Conselho Nacional de Justiça no biênio 2019-2020, que consiste em julgar mais processos do que foram distribuídos. Esse número significa um aumento de 37 pontos percentuais em relação ao período entre 2014 e 2018.
Nós tínhamos que mostrar para a população que nós trabalhamos e trabalhamos muito, até para legitimar o poder judiciário aos olhos dessa população. E para isso nós tínhamos que arregaçar as mangas e trabalhar, né? Melhorar a nossa produtividade, né? E aí nós concebemos o programa Justiça Efetiva, que foi um programa pensado para desafogar varas ou comarcas que estavam assoberbadas de processos atrasados, né? E aí nós tivemos um êxito estupendo, né? Aumentamos a produtividade do Poder Judiciário em torno de 30% a 40%, não só atividade jurisdicional, como propriamente atividade de cartório, né? Colocando o Poder Judiciário, em termos de sentença e de acordo, comparado com o número de juízes, como um dos tribunais mais produtivos do país. No auge da pandemia, nós fomos agraciados com o primeiro lugar no ranking nacional de produtividade, né? No primeiro levantamento, no segundo levantamento ficamos em segundo lugar, no terceiro levantamento ficamos em terceiro lugar, para mostrar a consistência do trabalho, né? Em um tribunal deste tamanho, disputando com tribunais poderosíssimos, com um orçamento lá em cima e nesse nível de produtividade, né? Isso só foi possível, em parte, graças ao programa Justiça Efetiva.
O desembargador falou sobre o alto desempenho do tribunal durante a pandemia.
Nós experimentamos transformações aqui que, se não fosse a anormalidade da situação, essas transformações não ocorreriam nem nos próximos 30 anos. Os servidores saíram das unidades, foram para casa na proporção de mais de 70%. Não é? Isso fez com que, com comodidade, em casa, fazendo o seu próprio horário, não é? Sendo também muito bem tratado por nós, não é? Eles tivessem um aumento de produtividade. Os juízes, da mesma forma, não é? Porque os processos eram ou são quase todos virtuais, ou quase todos digitalizados, né? Então, isso facilitou enormemente, aumentou a produtividade, não é? A gente pôde fazer sessões do tribunal, tanto das câmaras quanto do pleno, de modo virtual, não é? As audiências também de modo virtual, ou seja, nós caminhamos e preparamos o poder, né? Revolucionando-o, reinventando-o, né? De modo, eu acho que de modo definitivo, no sentido de que não vai haver mais volta. É uma situação definitiva, consolidada. A virtualidade vai ser a regra, a presencialidade uma exceção.
Nos últimos dias de gestão, o magistrado inaugurou o Centro de Cultura e Memória do Poder Judiciário, no prédio centenário do TJ, na Praça Marechal Deodoro. Ele comenta a importância desta entrega.
E a ideia do museu, aliás, que é a ideia de todo e qualquer museu, é transformar acontecimentos da história, no caso, na nossa história, história do Brasil, história de Alagoas, acontecimentos relevantes, transformar em acontecimentos inesquecíveis. O registro possibilita isso, não é? Mas qual é a ideia de transformar acontecimentos relevantes e inesquecíveis? Para que o registro perpetue, de algum modo, chamando atenção para erros e acertos, para que, efetivamente, a gente possa pedagogicamente ensinar e aprender. Ensinar e aprender visando a construção do futuro.
De acordo com Tutmé Zairan, a expectativa é que alguns projetos tenham continuidade na próxima gestão.
Eu me despeço da gestão do poder, assim, com muito orgulho, como eu disse, porque, além de tudo, nós fizemos alguns projetos estruturantes. E aí eu posso destacar três, né? O primeiro projeto é do setor de transporte, né? Nós estamos hoje, os deslocamentos de servidores, né, para atividades administrativas, ele se dá via aplicativo. Isso vai diminuir muito a frota, diminuindo a frota, diminui consumo de combustível, diminuindo a frota, diminui despesa com oficinas, né? Tem um avanço extraordinário, evidentemente, que nós precisamos cuidar para que os motoristas terceirizados não fiquem desempregados. O segundo projeto é o projeto controlador dos recursos dos depósitos judiciais. Nós temos R$1 bilhão em depósito e hoje nós desenvolvemos uma ferramenta de inteligência artificial com a universidade, onde a gente tem inteiro controle sobre esse dinheiro, né? Inclusive nós podemos tirar esse dinheiro de um banco para outro, que eventualmente nos ofereça uma remuneração melhor. E eventualmente, inclusive, pode até pegar emprestado parte desse dinheiro para dar a cabo alguma necessidade emergencial do poder, desde que, naturalmente, como todo empréstimo, o poder pague e vai pagar, se for o caso, mas paga sem juros. E agora nós estamos ultimando, não vai dar tempo de eu assinar o contrato, mas está quase tudo pronto, que é o nosso, a nossa fintech. Vai ser o primeiro tribunal do Brasil com uma fintech, é um arranjo de pagamento, onde a gente acaba com a intermediação financeira aqui dentro e as taxas que outrora a gente pagava para os bancos, vamos pagar para nós mesmos, né? Isso vai possibilitar eu quero crer que quando isso ganhar musculatura, vai possibilitar um ganho semelhante ao novo Funjures, né? Então é um avanço extraordinário, um legado que a gente deixa, de modo que a gente deixa um poder muito mais estruturado, muito mais produtivo e, assim, com muito mais prestígio com a sociedade.
O Em Dia com a Justiça no rádio fica por aqui. Para saber mais sobre essas e outras notícias do Poder Judiciário Alagoano, acesse o site www.tjl.jus.br. Até mais!